Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital. Temas sobre análise científica para entender o cenário brasileiro, da pesquisadora Eula Dantas Taveira Cabral. Eula Cabral é jornalista, doutora e mestre em comunicação social, com pós-doutorado também em comunicação. Atua como professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa. É coordenadora do nosso Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura e chefe do Setor de Pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eula Cabral atua nas áreas de Economia Política da Comunicação e da Cultura e da Informação, Direito à Comunicação, Direito à Cultura, Direito à Informação, Políticas e Estratégias de Comunicação, grupos de mídia, locais nacionais, regionais e internacionais, tecnologia de informação e comunicação e mídias digitais. Tal trajetória vem sendo marcada por pesquisas e projetos no Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa, Ministério do Turismo, onde é coordenadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC. Também é chefe do Setor de Pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. Atua também como pesquisadora do EMERGE, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense, e é coordenadora de projetos de pesquisas com alunos de graduação e pós-graduação. Eula Cabral tem mais de uma dezena de livros publicados ou organizados e mais de 40 artigos, além de mais de 5 centenas de textos em jornais de notícias e revistas. Vamos conhecer o capítulo publicado pela autora? O capítulo Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital, temas sobre análise científica para entender o cenário brasileiro, foi publicado no e-book Nos Trilhos da Cultura e da Comunicação, organizado por Eula Dantas Taveira Cabral e publicado em 2022 pela Fundação Casa de Rui Barbosa. No capítulo Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital, temas sobre análise científica para entender o cenário brasileiro, a autora Eula Cabral analisa a cultura, a comunicação e a informação na era digital e como são encaradas pela sociedade, pelos governos e pelos empresários nos últimos anos no Brasil. Apresentando um projeto que vem sendo desenvolvido junto com as bolsistas do Programa de Iniciação Científica e do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na área da cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa e com mestrandas do Programa de Pós-Graduação Memória e Acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa. A autora Eula Cabral inicia a obra afirmando que tanto os governantes, empresários e a sociedade brasileira têm a cultura, comunicação e informação na era digital como desafios a serem superados, uma vez que as novas tecnologias ocupam os espaços sociais, culturais, econômicos, políticos e midiáticos. Para uma melhor compreensão desse cenário, a pesquisadora Eula Cabral nos apresenta o projeto de pesquisa Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital, que vem sendo desenvolvido junto com os membros do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC, no Setor de Pesquisas em Políticas Culturais da Fundação Casa de Barbosa, no Programa de Iniciação Científica, no Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura e no Programa de Pós-Graduação Memória e Acervo da Fundação Casa de Barbosa. Em A Cultura, Comunicação e Informação no Cenário Brasileiro, a autora verifica que durante a pandemia da Covid-19, a cultura, comunicação e informação, apesar de suas inúmeras vantagens, foram inacessíveis para a grande parte da sociedade, seja por razões financeiras ou por falta de conhecimento. Eula Cabral, na mesma página, abre aspas, observou-se que, nos últimos anos, informações falsas vêm sendo difundidas pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. Logo, governos, empresas e a sociedade civil têm dificuldade para desmascarar o que é errado e mostrar o que é verdadeiro. Ao mesmo tempo, detectou-se que se torna fundamental que as instituições de ensino e pesquisa, principalmente as públicas, tivessem repositórios com documentos acessíveis à sociedade, assim como plataformas e portais que ajudassem o cidadão a viver nessa nova era digital. Fecha aspas. A autora apresenta os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2020, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD Contínua, que analisou o tema Acesso à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal em 2018. Todas as informações o ouvinte terá a oportunidade de verificar durante a leitura do artigo. Na página 14, Eula Cabral, abre aspas, mesmo que a convergência tecnológica exista na mídia, no Brasil a área da radiodifusão é separada das telecomunicações. São vistas como setores distintos e com legislações diferenciadas. No caso da radiodifusão, verifica-se o modelo de exploração de emissoras de rádio e TV por grupos privados brasileiros comandados por políticos, famílias e igrejas. Os dispositivos legais não são cumpridos, resultando em falta de diversidade cultural e de pluralidade de conteúdo exibido no país. Além disso, é fato que os grupos de mídia exercem uma influência determinante na elaboração de políticas em suas áreas de atuação. Fecha aspas. A partir do MediaDados 2019, a pesquisadora apresenta o panorama da radiodifusão no Brasil, em que os cinco maiores grupos de mídia ocupam 100% do território brasileiro. E, embora a Rede Globo não seja a primeira em relação à abrangência nos lares brasileiros com televisão, os conglomerados vêm enfrentando problemas financeiros. A autora verifica que a radiodifusão, ainda assim, é um negócio interessante no Brasil. Na 15, Elô Cabral afirma, abre aspas, não se pode ignorar o fato de que os conglomerados nacionais afiliam os principais grupos regionais e locais para chegar a todos os municípios e terem audiência e investimento na área publicitária. Controlam a programação exibida, permitindo que menos de 10% do conteúdo seja produzido e exibido localmente, dificultando que a cultura local ganhe evidência. Também interfere nas chefias de cada afiliada. Esse processo de conhecimento do governo federal que não ignora a existência e organização de rede de televisão no país e como elas se unem. Fecha aspas. Para o ouvinte se aprofundar nesse assunto, Willa Cabral indica o artigo Entre o Local e o Global, Estratégias dos Conglomerados de Mídia no Brasil, de 2016, também de sua autoria. A autora verifica que o inciso 5 do artigo 220 da Constituição Federal de 1988 proíbe a concentração da mídia, mas vem sendo uma realidade no Brasil e afirma, na página 16. Abre aspas. Além da concentração na área de radiodifusão feita por proprietários brasileiros, na de telecomunicações, o agravante é que todos os proprietários são estrangeiros e atingem quase 100% do território nacional. São eles: Vivo, Oi, Claro, TIM e Sky. Atuam na área de telefonia fixa e celular, banda larga e TV por assinatura. Diante de um cenário midiático interessante para os grupos de radiodifusão e telecomunicações, oligopólios são formados. Porém, a concentração da mídia pode restringir o mercado, evitando que a mídia seja democrática, não promovendo a diversidade cultural e nem o pluralismo de conteúdo. Fecha aspas. Ainda na mesma página, Eula Cabral verifica, abre aspas, no meio de um grande negócio lucrativo, como se tornou a mídia brasileira, os empresários ignoram a legislação nacional e acordos internacionais. É o caso da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco, celebrada em Paris em 20 de outubro de 2005 e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo número 485 de 2006. Fecha aspas. Outra questão apontada pela autora é que a mídia brasileira ignora outras leis, como a Lei número 2485 sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, ou seja, a TV por assinatura, bem como o capítulo 5 da Constituição de 1988, em seu artigo 221. Resiste a que a produção e programação da radiodifusão devem dar preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Caro ouvinte, no tópico Investigando Cientificamente as Temáticas, a autora apresenta aqui, abre aspas, para entender melhor as áreas de cultura, comunicação e informação na área digital, o objetivo geral da pesquisa vem sendo desenvolvida no setor de pesquisa de políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. É mostrar como a cultura, comunicação e informação são encaradas pela sociedade, políticos e empresários na era digital, bem como a importância da digitalização, da preservação e de sua democratização. Os objetivos específicos da pesquisa Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital de 2021 são: verificar como o cenário midiático que envolve a cultura, comunicação e informação vem sendo construído no Brasil, analisar a legislação brasileira e os acordos internacionais, identificando como rege o conteúdo midiático e o que falta ser implementado no Brasil por parte dos governos e dos grupos de mídia, e mostrar que projetos de digitalização e de preservação vêm sendo feitos pelo governo federal, sociedade civil e conglomerados midiáticos. Fecha aspas. Eula Cabral afirma a importância da investigação científica, pois, abre aspas, os conglomerados midiáticos e os representantes políticos verificaram que, com as novas tecnologias, suas atividades podem expandir e conquistar a sociedade. Fecha aspas. A autora verifica também a necessidade de investir em produções e públicos regionalizados, compreender melhor as potencialidades da internet quanto à produção e transmissão, além da participação e integração do público. Para compreender o suporte da internet e sua lógica comunicacional em suas estratégias midiáticas, a autora explica, abre aspas, era inevitável incorporar negócios tanto no meio analógico quanto no digital, pensando e preparando a incorporação de tecnologias mais convergentes em um cenário em que se tem acesso amplo à internet de alta velocidade. Ter a possibilidade de radiodifusão, telecomunicações e informática atuando juntas fizeram com que os conglomerados se organizassem e alavancassem seus negócios, agravando a concentração midiática. A evolução das tecnologias quebrou as barreiras entre os setores, fazendo com que a convergência entre as mídias se tornasse realidade, levando empresas a utilizá-la como parte de seus negócios. Com o governo não foi diferente. tornou-se fundamental no fortalecimento dos grupos de mídia e das instituições públicas, fazendo com que houvesse diversificação das atividades e participação em outros setores e lugares. Fecha aspas. Eula Cabral, na página 19, afirma, abre aspas, os grupos de mídia passaram a investir em novos produtos e atividades, diversificando-se e expandindo seus negócios para novos mercados. Houve um novo direcionamento aos investimentos empresariais, na influência do público-alvo, fortalecendo seu domínio na área midiática, levando-os a traçar e entender a importância do local, a regionalização e a internacionalização da mídia. Ao mesmo tempo, o governo federal percebeu que era necessário digitalizar suas instituições, atividades e serviços com plataformas e portais que reunissem todo o que o cidadão precisasse ter acesso, além de investir e criar repositórios com documentos para que a memória do país fosse mantida. É o caso do que vem sendo feito na Fundação Casa de Rui Barbosa, com seus repositórios, como centro de referência de políticas culturais criados em 2016, e que, graças ao projeto de pesquisa no setor de pesquisas em políticas culturais, já disponibilizou à sociedade mais de 2.500 documentos que precisam ser divulgados e espalhados em outras plataformas como a Almeca. Fecha aspas. Para corroborar com a sua pesquisa, a autora cita Armando Matelar, que afirma, abre aspas, as novas tecnologias vêm alterar o modo de ver o planeta. Já o pesquisador John Jompson registrou que um processo histórico acompanhou o aparecimento das sociedades modernas. Fecha aspas. Caro ouvinte, Eula Cabral, na página 20, cita X. Hermelec para afirmar que, abre aspas, no início da década de 1980, no século XX, o desenvolvimento da sociedade e a evolução da mídia fizeram com que as tecnologias se tornassem vital no campo comunicacional. Observou-se a redução de custo dos bens e serviços, contribuindo com a proteção, distribuição e consumo da comunicação em escala mundial. Regina Feste e Luiz Santoro, no início dos anos de 1980, a América Latina se apresentou no cenário internacional com um grande número de emissoras de televisão, lançamento de satélites domésticos, transmissão de TV de dados, TV a cabo, TV por assinatura, emissoras em UHF, redes regionais de televisão parabólicas e a entrada indiscriminada de equipamentos de telecomunicações e de radiodifusão por intermédio das corporações internacionais, com o beneplácito da maioria de governos, apesar das leis e protecionismo. Tanto do ponto de vista de Paulo Faustino quanto de Alonso Chance Taberneiro, os conglomerados de mídia investem em lançamento de produtos retratados como crescimento natural, diversificam suas atividades mesmo sem alargar sua área geográfica e expandem o negócio para novos mercados. John Thompson registra que as mudanças no cenário midiático, influenciadas pela política de novas tecnologias e economia, resultam em quatro tendências: concentração, diversificação, globalização e desregulamentação. Denis de Moraes chama atenção para o fato de que na área midiática observa-se a entrada de instituições financeiras e de fundos de investimentos em busca de maiores rendimentos, resultando em uma interseção cada vez maior entre capital financeiro e capital midiático. Fecha aspas. No tópico A Importância da Democratização da Comunicação, da Informação e da Cultura, Eula Cabral afirma, abre aspas, a democratização da comunicação, da informação e da cultura, de acordo com Adilson Cabral Filho e Eula Cabral, é uma história de bandeira de luta dos movimentos sociais no Brasil. É uma preocupação de organizações sociais em suas atuações diárias, pois leva em consideração as necessidades da reformulação de políticas públicas, considera a diversidade de produtos capacitados e qualificados para acessar e exercer o controle sobre os meios de grande circulação, além de implementar meio de alcance local e comunitário, colocando em evidência a cultura do lugar. Fecha aspas. A autora apresenta diferentes autores, como X. Hermelinck, quanto ao direito à comunicação, à cultura e à informação, Marcos Alberto Bitelli, sobre comunicação e informação são direitos e deveres, José Augusto, Lídia Grace Alves, Marcela Carvalho, Lia Calabria, no âmbito dos direitos humanos e os direitos culturais, Margaret Steinberg, investiga as representações interculturais na mídia, César Bolano, Cida Golin, Valério Brito analisa a diversidade cultural a partir da economia da arte e da cultura e Chris Beck trabalha a partir das identidades culturais. Eula Cabral, na página 22, afirma, abre aspas, é preciso entender as mudanças tecnológicas e seu impacto na sociedade a partir dos estudos de Adilson Cabral, que analisa a importância da TV digital no Brasil e sua apropriação, além das estratégias da sociedade civil no campo da web. Michael Wolff, que verifica a televisão como nova diante da era digital. Luiz Pereira Júnior, que mostra como a TV interfere no cotidiano do brasileiro. Laurindo Leal Filho, que analisa o controle e a reação do telespectador brasileiro. Otaviano Pierante, que estuda a atuação do Estado brasileiro diante das comunicações, entre outros. É importante destacar ainda as pesquisas publicadas pelos grupos de pesquisa EPCC, disponibilizadas gratuitamente no e-book. O Tecido Social da Comunicação, da Cultura e da Informação de 2021, Trajetórias Culturais e Arranjos Midiáticos de 2021, Comunicação, Cultura, Informação e Perspectiva 2020, Panorama Reflexivo da Cultura e da Comunicação 2020 e Comunicação e Cultura no Brasil, Diálogos com a Economia Política da Comunicação e da Cultura 2018. Fecha aspas. Já em Estratégias Científicas, Eula Cabral afirma, abre aspas, para entender como a cultura, a comunicação e a informação são encaradas pela sociedade, políticos e empresários na era digital e a importância da digitalização, da preservação e de sua democratização, trabalha-se com os métodos quantitativos e qualitativos por meio de estudos de caso e pesquisa exploratória e descritiva. As informações e análises são disponibilizadas em artigos científicos. Fecha aspas. Ainda na mesma página, a pesquisadora afirma, abre aspas, trabalha-se ainda com a plataforma digital de documentos de Space e Omeka. No caso de Space, tem um repositório Rui Barbosa de Informações Culturais, RUBI, da Fundação Casa de Barbosa, o centro de referência de políticas culturais que levanta, analisa, cria metadados e disponibiliza à sociedade mais de 2.500 documentos sobre a área da cultura no que tange à legislação nacional, nos níveis municipal, estadual e federal, legislação internacional e acadêmica. Esse material que está no Dispace vem sendo espelhado no Omeka para que a memória cultural do Brasil seja mantida. Além dos repositórios digitais, trabalha-se com o site APCC, disponibilizando à sociedade informações, notícias, eventos e pesquisas sobre cultura, comunicação e informação. Na web, com a pandemia de coronavírus desde março de 2020, o grupo APCC criou o canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura, compartilhando com o público pesquisas e projetos sobre cultura, comunicação e informação a partir das leituras e fechamento dos textos científicos. São desenvolvidas investigações científicas com bolsistas e colaboradores no grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, registrado no diretório de grupo de pesquisa do CNPq, além da realização de eventos científicos como a série de colóquios Economia Política da Comunicação e da Cultura, Paradigmas Culturais e do Culturas Digitais, além de publicações científicas e participações em eventos científicos. Fecha aspas. Em suas considerações finais, Eula Cabral afirma, abre aspas, estudar as áreas de cultura, comunicação e informação na área digital sobre o ângulo científico é fundamental para entender o cenário brasileiro. É preciso verificar como elas vêm sendo encaradas pela sociedade, políticos e empresários, assim como entender a importância de sua democratização. Cabe a cada pesquisador estudar mais, buscar e compartilhar conhecimento com a sociedade que precisa entender o cenário atual e reagir diante dos desafios impostos. Se todos compreenderem que a cultura, a comunicação e a informação são direitos de todos e de todas, o Brasil será um país bem melhor, com pessoas que entendem seus direitos e deveres. Fecha aspas. Ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia e política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site APCC. Lá temos indicações de leituras, notícias e atualizações de legislação das áreas de economia, comunicação e cultura. Curta nossa página no Facebook, Economia e Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.